Princípios básicos da fé cristã. Lição 9. O discípulo de Jesus. Vamos iniciar lição 9. O discípulo de Jesus. Espero que você tenha em mãos o esboço simples para essa lição. O primeiro ponto dessa lição é uma leitura bíblica. Leia Atos capítulo 11, versículo 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A Bíblia diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão é uma boa palavra para descrever aqueles que foram batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Mas esta palavra aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, versículo 16. Desde Atos 2 e durante vários anos, as pessoas batizadas foram chamadas de discípulos. A palavra discípulo aparece mais de 260 vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra discípulo significa aquele que segue as ideias ou doutrinas de outrem. A palavra significa mais do que ser um aluno, mas um seguidor e aprendiz. Leia Lucas capítulo 6, 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. O propósito do discípulo é aprender tão bem que ele pode agir como o mestre. O aluno tem o alvo de tornar-se professor. Ser discípulo não significa somente frequentar cultos no domingo e assistir pregações, mas significa que ele vai agir como Jesus. O que Jesus exigiu dos seus discípulos? Vamos ler Marcos capítulo 1, 14 a 18. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Vamos observar as frases dessa leitura quando Jesus chamou os primeiros discípulos. Jesus estava andando à beira-mar e viu Simão e André e disse: siga-me. Jesus não esperava que eles sentassem para ouvir uma pregação. Ele queria que eles se levantassem para seguir. Jesus nos chama também para sermos discípulos, seguidores, e não apenas ouvintes. Jesus também disse: eu os farei. Jesus queria fazer alguma coisa com a vida deles. Jesus não forçou estes homens ou obrigou estes homens a fazer nada. Ele os convidou a mudar de vida. Para Jesus conseguir transformar o discípulo à sua semelhança, o discípulo tem que ter uma atitude de humildade e submissão. O que Jesus queria fazer com estes homens? Ele queria fazer deles pescadores de homens. Estes homens sabiam pescar peixes, mas agora vão aprender a pescar homens. Reprodução espiritual é o alvo de um discípulo. Discípulos vão fazer outros discípulos. Por exemplo, no lado físico da vida, um pai e uma mãe vão dar a luz a um filho. Os pais vão criar e ensinar este filho até ele é capaz de casar-se e ter filhos e criá-los. A mesma coisa acontece no lado espiritual da vida. Depois de nascer de novo, o alvo deste novo discípulo é crescer e aprender a fim de ser capaz de reproduzir novos discípulos. Nesta leitura de Marcos 1, Jesus chamou esses novos discípulos para seguir e aprender. Depois de 3 anos de aprendizagem de como ser pescadores de homens, leia o que Jesus lhes disse em Mateus 28, versículo 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Depois de 3 anos de ser aprendizes, Jesus disse: "É a sua vez de fazer discípulos. Faça a mesma coisa com outros que eu fiz com vocês. Chame uma pessoa a seguir, batize esta pessoa e depois ensine esta pessoa como fazer discípulos. Todos os estudos que nós vamos fazer juntos vão ajudar você a crescer espiritualmente, viver a vida cristã e trazer outros a seguir Jesus e conhecer a vida eterna." Vamos voltar à leitura de Marcos 1. Depois de chamar esses homens, o texto diz: "No mesmo instante, eles deixaram as suas redes." Seguir Jesus é mais importante do que qualquer emprego. Você não tem que necessariamente largar o seu emprego, mas Jesus quer o primeiro lugar na sua vida profissional. Se o seu emprego interferir com a sua participação nos cultos de louvor, será que você vai largar o emprego e confiar em Deus para um emprego melhor? Ou você vai honrar o patrão acima do Criador do mundo? Coloque Deus em primeiro lugar e Ele cuidará de todas as suas necessidades. Mateus capítulo 6, 33. Estes homens largaram os seus negócios e Jesus providenciou todas as suas necessidades na obra de Deus. Deus colocou você na sua profissão para que você possa ganhar mais discípulos para Ele. Quantos dos seus colegas de trabalho sabem de sua crença sem Jesus? Você já os convidou para fazer essas lições dos princípios básicos da fé cristã? Depois de deixar as suas redes, a Bíblia diz, e os seguiram. Uma decisão de seguir Jesus não é suficiente. Tem que haver ação também. Esses homens literalmente levantaram-se, saíram dos seus barcos e foram seguir Jesus. O que você está fazendo para seguir Jesus? A nossa lição termina este ponto com uma pergunta: o que Jesus exige de sua vida? A mesma coisa. Veja este mesmo ensinamento mais tarde no Novo Testamento. Leia o que Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros." Paulo fez um discípulo de Timóteo, e agora ele quer que Timóteo faça discípulos de homens fiéis que vão fazer discípulos de outros. Por que é tão importante fazer discípulos? Porque é a única maneira de evangelizar o mundo inteiro. Hoje, o nosso mundo tem cerca de 6 bilhões de habitantes. É possível evangelizar todos? Parece difícil, não é? Jesus deu este mesmo alvo para 11 discípulos em Marcos 16, 15 e 16. Ele diz: "Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Será que Jesus deu um alvo impossível para eles? posso imaginar Pedro pensando: como vamos aprender tantas línguas e viajar tão longe? Será que foi impossível? Leia o que foi escrito 30 anos depois de Jesus dar o alvo de evangelizar o mundo inteiro. Colossenses capítulo 1, verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 30 anos depois de Marcos 16, Paulo afirmou que o Evangelho foi pregado a todos. Nem todos obedeceram ao Evangelho, mas todos tinham a oportunidade de ouvir as boas novas de Jesus. Como eles conseguiram? Eles não tinham rádio, televisão, telefones, nem internet. Eles foram a pé e fizeram discípulos. Lembre-se da primeira lição desta série. Em João capítulo 1, João Batista trouxe André para Jesus, e André trouxe Pedro, e Pedro trouxe outros. Jesus trouxe Filipe, e Filipe trouxe Natanael, e assim por diante. Se vamos começar hoje, só nós dois, eu falando, você escutando esta lição, será que pudermos evangelizar o mundo todo antes de nossa morte? Parece difícil, não é? Mas não é difícil se fizermos discípulos. O princípio de fazer discípulos é a progressão geométrica. Imagine no primeiro ano que eu ensino você e você torna-se cristão. Eu passo um ano treinando você a fazer discípulos. No final do primeiro ano, teremos 2 discípulos. No segundo ano, eu vou fazer um novo discípulo e você vai fazer um discípulo. Quantos teremos no final do segundo ano? 4. No final do terceiro ano, 8. No final do quarto ano, 16. No final do quinto ano, 32. No final do sexto ano, 64. No final do sétimo ano, 128. No final do oitavo ano, 256. No final do nono ano, 512. No final do décimo ano, 1024 discípulos. O que está acontecendo todo ano? Estamos dobrando e multiplicando. Se continuar neste ritmo, no final de 20 anos, o número chega a 2 milhões de discípulos. No final de 34 anos, o número chega a 34 bilhões, 7 vezes a população do mundo. Sim, é possível evangelizar o mundo todo em nossa vida. E nenhum de nós tem que fazer mais do que 35 discípulos durante a vida toda. O segredo? Faça discípulos e não ouvintes. É fácil batizar alguém e correr batizar mais um. Mas quando damos a luz a um filho, não deixamos na calçada e corramos ficar grávida de novo. Não, nós cuidamos do filho até ele é capaz de cuidar dos seus filhos. Portanto, o professor ou a professora deve continuar ensinando, cuidando e treinando o novo discípulo. Uma coisa que vai ajudar você a fazer discípulos é participando num grupo pequeno de evangelismo. Assim, trabalhamos em equipe para trazer os nossos amigos a Cristo. Não temos que evangelizar sozinhos. O que Jesus exigiu dos seus discípulos? Vamos ler Lucas capítulo 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Vamos observar as frases desta leitura. Se alguém, isso significa qualquer pessoa, pode seguir Jesus, não é somente para pregadores, evangelistas, missionários e pastores. Veja a próxima frase. quiser acompanhar-me. Vontade é necessário. Ninguém vai forçar você a seguir ou forçar você a ser batizado. Ninguém vai torcer o seu braço ou manipular você para seguir Jesus. A decisão é sua. Jesus está chamando você para seguir, mas se você não quer, ele vai chamar outros. Veja a próxima frase. Negue-se a si mesmo. Ser discípulo de Jesus é negar sua vontade, disposição, para fazer a vontade de Deus. Jesus é um exemplo de como fazer isso. Jesus orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Sabe, Jesus não queria morrer, Mateus 26. Mas Jesus também orou, no versículo 39, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos seguir o exemplo de Jesus e sacrificar o que for necessário para viver eternamente. A próxima parte da frase, diariamente. Nós devemos seguir Jesus todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não somente nos dias de culto da igreja. Veja esta frase, tome a sua cruz. A cruz significa responsabilidade, mesmo com sofrimento. Algumas responsabilidades cristãs são estudo bíblico, arrependimento dos pecados, oração, frequência e participação nos cultos, amor pelos irmãos, servir no ministério e evangelismo. Quando Jesus tomou a sua cruz, ele a carregou e depois morreu nela. Quando seguimos Jesus, morremos para a velha vida e agora vivemos para Cristo. Uma maneira moderna de falar tome a sua cruz é vestir a camisa. Vestir a camisa significa mais do que colocar um uniforme, aparecer para o jogo. Vestir a camisa significa participar nos treinos todo dia em preparação para o jogo. Veja esta frase. E siga-me. Não vamos seguir uma filosofia, uma denominação ou um outro homem, mas sim Jesus. Para seguir Jesus, temos que permanecer na palavra dele. João 8:31 e João 12:48. Nós devemos ter o mesmo alvo de um bebê. O alvo de um bebê é andar e falar como todos aqueles ao seu redor. Vamos ter como nosso alvo andar e falar como Jesus. Para isso acontecer, temos que seguir Jesus. Veja esta frase. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Uma boa pergunta para você. O que você quer na vida? Quais são os seus alvos? Seguir Jesus abençoará a sua vida agora e durante toda a eternidade. Se deixar Cristo de lado e você procura somente as coisas desta vida, então perderá a vida eterna. Algumas pessoas acham que têm que trabalhar no domingo ao invés de adorar a Deus. Ao invés de dobrar o joelho para Jesus e confiar no cuidado dele, Mateus capítulo 6, 25 a 33, essas pessoas dobram o joelho para o patrão para receber um pouco mais. A nossa vida é física e espiritual. Se você deixa a parte espiritual de lado, você vai viver a metade da vida. A metade do que Deus planejou para você nesta vida. O que Jesus exige de sua vida? A mesma coisa que ele exigiu dos primeiros discípulos. Vamos para o próximo ponto. O que Jesus exigiu dos seus discípulos? Leia comigo Lucas 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem tanto suficiente para completá-la?
pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele e dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir não pode ser meu discípulo. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. O povo gostava de Jesus e de seus ensinamentos. Mas Jesus parou e explicou para todos o que é necessário para ser o seu discípulo. 3 vezes nesta leitura, Jesus diz: não pode ser meu discípulo. Versículo 26, versículo 27, versículo 33. Diz: não pode ser meu discípulo. Não é qualquer maneira que é aceitável para seguir Jesus. Temos que seguir como Jesus quer ser seguido. Vamos observar algumas frases desta leitura. Primeiramente, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim. Nós devemos amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa ou coisa. Um discípulo não deve largar sua família. Pelo contrário, ele será um pai, mãe, marido, esposa ou filho melhor. O discípulo é conhecido pelo amor. João capítulo 13, 34 e 35. Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima das demais pessoas. Por algumas traduções colocam a palavra aborrece. Quem o aborrece, seu pai, mãe, que quer dizer amar menos. Pode ver um exemplo disso em Mateus capítulo 10, versículo 37. Se a minha família quer que eu abandone Jesus, vou amar Jesus acima da minha família e seguir a vontade de Deus e participar nos cultos, entre outras atividades da igreja. Veja esta frase: calcula o preço. Antes de fazer uma construção, o construtor deve calcular o preço. Quantos prédios estão em nossa cidade construídos pela metade e abandonados? O que aconteceu? Faltou dinheiro. Muito foi investido no alicerce e outras partes da construção, mas sem terminar a construção é inútil. Jesus está usando esta ilustração para falar de uma pessoa que vai se batizar sem pensar nas modificações que esta decisão pode provocar na sua família, amizades, trabalho, tempo, finanças, divertimentos, linguagem, moral, hábitos, vícios, entre outras coisas. Você pode permanecer fiel até a morte? Um seguidor de Jesus tem um compromisso de crescer e andar sempre fiel a Cristo. Isso não significa que a pessoa vai andar perfeito, mas seguir, aprender, confessar pecados e amadurecer. Se uma pessoa não tem a intenção de ser fiel, não deve ser batizada. Veja esta frase: se não for capaz, falando daquelas exércitos, quando um exército de 10.000 homens vai enfrentar um exército de 20.000, quem vai ganhar? Aquele com 20.000. Nesta ilustração, o rei com 10.000 somos nós. O rei com 20.000 homens é Deus. Análise as alternativas e renda-se antes de ser destruído. É isso que nós devemos fazer: analisar as alternativas e render-se antes de ser destruído. As alternativas são vida eterna com Deus, ou castigo eterno no inferno. Veja esta frase: renunciar tudo o que possui. Jesus é o dono de tudo e temos que ser administradores deles, ministradores de Deus. Quando Jesus falou sobre renunciar tudo o que possui, ele não estava dizendo que você tem que necessariamente vender todas as suas coisas. Só que Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima de todas as suas posições e interesses. Jesus quer tudo ou nada. Quando eu tinha 17 anos, eu gostava muito de atletismo e ganhava corrida após corrida, 800 e 1000 metros. Um domingo de manhã, tinha uma corrida de 5 mil metros e o prêmio ao vencedor era $25. Eu pensei, eu posso ganhar aquilo. Eu fiquei ausente do culto de louvor. Corri, ganhei o dinheiro. Depois da corrida, eu cheguei ao prédio da igreja e vi todo mundo saindo do culto. E eu pensei, o que eu fiz? Eu troquei o momento de agradecer ao meu Criador e Salvador por $25. Que loucura! Foi a minha última corrida de competição. Eu larguei o atletismo porque estava interferindo com o meu relacionamento com Jesus. O que é mais importante? Dinheiro ou eternidade? Também, minha filha tem sido uma boa atleta nas corridas de 800 metros e no jogo de basquete. Eu a admiro muito. Cada vez que tem uma corrida ou jogo no domingo, ela fala ao treinador que ela já está comprometida no domingo. Eu sempre gostei daquele filme Carruagem de Fogo, sobre atletas em treinamento para as Olimpíadas. Uma atleta dos 200 metros rasos chegou às Olimpíadas, ou melhor no mundo, e descobriu que a sua corrida estava no domingo. Ele não correu. No final da história, ele teve outra oportunidade para correr numa outra corrida mais comprida, 400 metros, pela qual ele não treinou. E ele ganhou a medalha de ouro. Deus honra aquelas que o honram. Eu conheço uma jovem que decidiu seguir a Cristo, casar-se com um cristão. Os pais dela ficaram tão bravos que a mandou embora da família e tirou o nome dela da herança. Era uma família rica. Ela confiou em Cristo. Com a passagem dos anos, o relacionamento foi restaurado com os pais e no falecimento deles, ela herdou a fortuna deles. Ela e o seu marido têm usado tudo isso para o reino de Deus. Confie em Deus e tudo sempre dará certo. O que Jesus exige de sua vida? A mesma coisa que ele exigiu dos seus primeiros discípulos. Vamos para o próximo ponto. Jesus prometeu que você receberá mais do que renuncia. Leia comigo Marcos capítulo 10, 28 até 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Tudo o que nós temos pertence a Deus. Se temos que deixar algo por causa de Jesus e do Evangelho, o que Jesus prometeu? Vamos receber no tempo presente 100 vezes mais, também perseguição e a vida eterna. Quando ele falou 100 vezes mais, ele não estava motivando alguém para dar, para receber. O ponto é que Deus sempre cuidará de nós. Eu posso testemunhar deste fato. Quando a minha esposa e eu deixamos bens e família para mudar para o Brasil como missionários, eu vi as lágrimas nos olhos da minha esposa quando embarcamos no avião. Já estamos no Brasil mais de 22 anos e amamos este país e o povo brasileiro. Deus nos deu 100 vezes mais de irmãos, irmãs,
pais, mães e filhos. Se alguma coisa acontecer com a nossa casa, sabemos que temos mais de 100 casas em Curitiba onde morar, pois temos uma grande família aqui. Viemos ao Brasil com pouca coisa, mas hoje estamos bem cuidados em todos os sentidos. Deus é grande e digno de todo louvor. Eu li em algum lugar o testemunho de uma outra pessoa. Alguém fez esta observação sobre ela: você sempre oferta tanto para a obra de Deus, e parece que você sempre tem mais. A pessoa respondeu: eu uso a minha pá para colocar os meus bens no celeiro de Deus, e Deus usa a pá dele para colocar bens no meu celeiro. Mas a pá de Deus é maior do que a minha. Jesus respondeu e prometeu que você receberá mais do que renuncia. Aplicação e desafio. Você quer ser um discípulo ou somente um ouvinte de Jesus? O que falta na sua vida para ser um discípulo? Você está pronto para obedecer ao Evangelho e tornar-se um discípulo? Participe nos grupos pequenos de casa da congregação. Esses grupos enfatizam os relacionamentos espirituais entre os discípulos. Os discípulos encorajam um ao outro em evangelização, comunhão e aperfeiçoamento espiritual.